fora, assim, não sei se tem esse tipo de associação. Quanto mais para o centro da galáxia, mais evoluído nós somos de mundo, irmão?
Não. Não. Não existe uma relação desse tipo. Existe uma compartimentação da galáxia. Certo?
Certo.
Sim, existe essa compartimentação, mas não que esteja relacionado com o centro da galáxia. Você pode trabalhar, por exemplo, mais em quadrantes. Certo?
Certo. Esses quadrantes teriam outros tipos de mundos mais ou menos evoluídos, ocupam certos quadrantes.
Olha só, você vai ver a nossa galáxia, ela é um plano, vamos imaginar, um plano e uma... imaginar uma circunferência, né? Certo? Então nós falamos o seguinte, que os mundos mais evoluídos, eles se encontram mais afastados dos menos evoluídos. Então você pega uma linha, vamos imaginar que aqui nessa linha da galáxia, a Terra está aqui. Então vamos considerar que a Terra seja o mundo, o pior mundo que exista, tá? O pior em termos de condições vibracionais. Se a Terra está aqui, então os mundos vão se sutilizando nessa direção. E do lado extremo da galáxia tem os mundos mais evoluídos. E na Terra, e do lado de cá, os mundos menos evoluídos. Esse centro da galáxia, ele serve como uma barreira para que essas emanações daqui não cheguem ao outro extremo.
Certo.
Tá? Então, por isso que eles vão por contato.
Certo. Agora, uma coisa interessante. Então, na verdade, assim, a gente tem essa ideia também de mundo primitivo, provas de expiações, como se fosse algo mais pesado que se utilizando. Mas, na verdade, em questão vibracional, o mais pesado é o prova de expiações, que é o espírito sem morte.
O mais pesado é a prova de expiações. É o mais denso.
É o mais denso, vibracionalmente.
É o mais denso. Vamos dizer assim, ele é o mais... Porque é, tudo isso, né, toda a dificuldade que a gente percebe, é os estudiosos quererem se basear no que eles vivenciam para elaborar suas teorias. E aí só muda o referencial, porque a teoria, eles já trazem... embutidos na sua mente. Existe essa sutilização, sim. Mas você tem que pensar o seguinte. Lembra aqueles duas linhas paralelas?
Sim.
Certo? Nós aqui e os espíritos não rebeldes aqui. Essa sutilização ocorre daqui para lá. Nós é que estávamos nessa linha e adensamos o processo.
Sim.
Você está entendendo? Então, o que acontece? A sutilização, ela vai existir no comportamento normal.
Mas devemos a reta.
O espírito rebelde é que ele vem numa direção e ao invés de entrar aqui para se sutilizar, ele se adensa. E aí surgem as teorias como anjos decaídos, etc, 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 etc. Certo? Então, interpretações falsas da realidade. Então, a nossa existência como mundo de expiações e provas, ela é
uma escolha,
uma escolha, mas ela é fora dos padrões. Certo? Ela é fora. Ela, não, ela obedece uma linha própria. Então, ela tem uma linha própria aqui. A linha da evolução é essa aqui. Os espíritos rebeldes estabelecem uma linha própria para eles. Certo? Que eles podem, a qualquer momento, de acordo com a escolha, fazer o caminho contrário. Sem representar uma evolução. Certo? Um caminho contrário só em termos materiais. Esses aqui não fazem o caminho contrário em termos materiais. Eles seguem sempre na ascendência material.
E até mais justo, porque, de certa forma,
Você vai imaginar esse caminho dos espíritos rebeldes como uma rua sem saída. Certo? Todos os carros estão indo nessa direção. Aí você quer pegar um atalho e entra numa rua sem saída. O fluxo continua. Você vem para cá e ficou preso numa rua sem saída. Aí você vai ter que fazer manobra e retornar para entrar no fluxo de novo. O que aconteceu contigo? Você perdeu tempo, você aprendeu, você se exercitou e aí você volta ao normal. Óbvio que aqueles que seguiram, você já passou do caminho. Você depois vai encontrar um novo grupo que não faz parte do seu grupo de relações antes de você tomar a rua sem saída. Certo? E esse é um dos maiores escolhos ou maiores dificuldades que o espírito enfrenta na sua retomada.
Se a família espiritual está distante de você?
Isso. A dor mesmo do espírito rebelde não é enquanto ele está no mundo de expiação e prova. É quando ele vive, quando ele cai em si, percebe o seu comportamento e ele volta, e aí ele já encontra todos os seus amados, todos os seus queridos, muito distantes.
É a dor moral.
É a dor moral. É a dor. Aqui é a dor da perda. Porque você, para alcançar, é um trabalho árduo, em que você vai ficar muito tempo sem ver os seus filhos.
E ainda tem que superar a dor.
Ainda tem que superar a dor.
De uma certa forma, nós temos os ensaios encarnados, abertos, nos queridos, temos ensaios do que está com Deus.
Isso. Isso que vocês sentem aqui é nada perto da dor quando retomar a sua condição.
Isso não quer dizer também que o familiar espiritual tenha ficado um pouquinho mais para trás ou seja também junto com a gente na mesma condição? Pode ser que...
Não. Esse espírito, ele só vai ficar se ele também for um espírito teimoso. Ninguém vai contra a lei de Deus. Entendeu? Ninguém vai contra a lei. O que a gente percebe, o que acontece às vezes, e você vai ter os relatos, são espíritos que tomaram essa caminhada, esse desvio, essa rua sem saída, conseguiram perceber o erro todo que eles fizeram. Aí, antes de retomarem, eles pedem para ficar um pouco mais para ajudar. Entendeu?
Entendi.
Para ver se como... E aí Deus permite que isso aconteça para impulsionar. Porque uma coisa que é... Não é com Jesus que aconteceu isso. Mas o que Jesus fez é exatamente isso. Ele veio para puxar por nós, falando, meus irmãos, não façam isso, porque vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Entendeu? Jesus fez isso já num grau de conhecimento. Ele já tinha um grau de conhecimento do processo como um todo. Esses espíritos que desviam e pedem para ficar, depois que percebem, pedem para ficar, eles fazem isso pela experiência. Eles ensinam pela experiência. Jesus ensinava pelo conhecimento. Só para perceber a diferença. Tá? Mas o que eles fazem é a mesma coisa que Jesus fez. O que moveu um e o que moveu o outro é que é diferente. Os que ficam vão falar, olha só, eu vivi assim, tanto tempo, só vai me levar para o sofrimento, etc, etc, etc.
É semelhante,
o que
a gente faz com um querido aqui, não? Não faz isso, porque senão vai acontecer isso.
É semelhante. Então, eles ficam para dar exemplo, pelo que eles já viveram. Jesus veio para dar exemplo pelo que ele já sabia. E esses nossos amados que a gente se distancia aqui nessa encruzilhada, eles não podem nos seguir, porque isso é uma opção que nós fizemos. Entendeu? Só quando eles estiverem numa condição tal, equivalente a Jesus, que eles vão poder vir no meio deles ensinar sem se corromper. Já seguros que não vão se corromper com o meio. Esses nossos amados que passam por aqui, eles ainda não estão num estágio evolutivo tão seguro assim que possam garantir que não vão se corromper com ele.
É, mas essa lei está muito próxima da nossa realidade como encarnada, porque a gente sofre muito também com os nossos familiares aqui da Terra por eles estarem em diferentes condições também, né?
Eles lamentam, mas eles seguem, porque eles devem seguir. Eles não devem frear o processo deles para seguir o Espírito Rebelde. E é isso que o Cláudio já falou aqui, que ele ouviu do de um espírito num outro tempo falando que ninguém merece a gente dar harmonia, porque nós não podemos perder a nossa caminhada por causa de opções, por causa de espíritos rebeldes, porque vai contra a lei, vai contra o que Deus planejou para a gente, entendeu? O planejamento de Deus é essa sequência, não é essa virada aqui. Mas ele, no respeito que ele tem pelas suas criaturas, ele propiciou que os espíritos que assim decidissem iam ser amparados também. Então, por isso que essa lei aqui, ela existe. Essa lei serve de amparo para espíritos rebeldes. Então é como se ele estivesse escrevendo as leis de Deus. Aí em determinado ponto, ele puxa uma linha e vai escrever as leis para os espíritos rebeldes. Certo? Para serem amparados também pela providência divina. Ele pensou nos espíritos rebeldes.
Então, quase todos, ou todos, não sei, espíritos encarnados aqui na Terra estão nessa rua sem saída que você falou.
Estão. Estão na rua sem saída.
Mas podem ter alguns que não, estão em missão, ou estão para ajudar.
Tem aqueles que já poderiam ter ido embora, mas que pediram para ficar. Os espíritos que nós chamamos de missionários aqui na Terra são aqueles que já poderiam ter ido embora, mas que permaneceram.
De certa forma, esses espíritos, pela experiência, conseguem ajudar muito, né?
Porque conseguem.
Porque eles trazem conseguem. A experiência na carne.
Conseguem. Eles falam do coração. Por isso convencem. Não falam por palavras de outros vazios.
Situações de provas seria um mundo mais grosseiro, né? Que foi que
mais denso.
Como ficaria? Porque a gente traz que tem elementos além do hidrogênio e além do urânio, né? Então, que mundos seriam esses, que existências seriam, né, essas que estariam vivendo em ambientes na densidade, assim, no nível de urânio para cima?
Vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Quem te disse que nós estamos no nível máximo de rebeldia possível? Entendeu?
Entendi.
Um alento ou um aviso? Como você quer traduzir isso? Pode ser um alento. Um alento para o seu orgulho. Um aviso para o seu futuro.
É, do mesmo jeito que a gente não tem assim, noção de como é a vida em Júpiter, a gente também não tem noção de como é a vida num mundo mais desamorizado.
Mais rebelde.
Mais rebelde, quer dizer, mais rebelde.
Não queiram. Não queiram saber. Não queiram
saber.
É. Existe, ou seja, algumas atitudes. É uma lista, né? Eu achei que fica com o animal, assim, mas algumas atitudes assim, que nós achamos protestas, elas seriam recém-chegadas desses mundos que vocês descaram, capazes de nem querer conhecê-los?
Varia, porque você vai ver certos limites, certo? Vamos botar ali nesse limite em que você considera grosseiro. Aqui é como se fosse uma porta de entrada e saída. Existem espíritos que estão numa direção e existem outros que estão na outra. Você só vê o comportamento grosseiro, mas muitos deles já estão melhores do que eles eram. Entendeu?
Sim, mas é a porta de entrada e saída. Às vezes ele está até saindo daquela situação e eu, na minha leitura, é um comportamento grotesco.
É um comportamento grotesco. Só que ele está melhor do que ele era. Está menos rebelde do que ele era.
Entendi. Ele está melhor. Ah,
por isso que ele
está chegando.
Ah, é,
está chegando.
Bem.
Por isso ele está chegando. Ao passo que outro com comportamento igual está saindo. Certo? Então ele está na porta para na próxima já ir para outra.
Ô John, e essa porta? Não é uma portinha assim, né? Que está a perna esquerda aqui e outra aqui, né? Tem uma abrangência maior que você fica naquela zona de.
Essa porta que a gente está falando são processos reencarnatórios.
Uhum.
Tá? Então, esse que ela está falando com grosseiro, mas está melhor do que ele estava, ele vivia em determinado local e encarnou aqui. Esse outro que está grosseiro, que está saindo, quando ele desencarnar, ele vai reencarnar novamente num outro mundo.
Não estou falando assim que quem já passou por essa porta, né, está numa situação melhor. Mas, por exemplo, esse que acabou de passar,
se pode
realmente,
voltar?
Esse passou melhorando. Realmente é uma expiação e prova maior ainda, né? Porque ele acabou de passar e a qualquer custo ele pode também retornar, né?
Pode retornar.
Mas para analisar também é uma bênção ele ter um contato com um mundo melhor do que aquele que ele está. Com as possibilidades para mais verificar,
verificar e melhorar.
Pois mesmo que ele retorne, ele vai retornar de uma forma diferente do que ele está.
Ele vai retornar com o mesmo sentimento que todos nós temos aqui no Terra. Sentimento de que perdemos. Alguma coisa.
Uma dor, desconfiança, uma série de desajustes, né?
Isso.
Mesmo assim, mesmo com essa bagagem, ele ainda vai estar numa condição melhor do que quem saiu, não?
Sim. Sim, porque ele está num caminho ascendente, enquanto o outro está num caminho descendente.
Está num limiar. Está
né?
Num limiar e
tem outros. É, e tem outros que estão inchados. Até comprazendo naquela situação.
No nosso caso, no nosso mundo, a nossa evolução aqui se dá numa velocidade X. E a gente tem um auxílio, vamos supor, hoje, por exemplo, a gente está tendo esse auxílio de estudo que dá uma ajuda nesse nosso processo de entendimento de evolução. E no mundo, nesse mundo que a gente está falando, né, mais denso, como se dá essa velocidade de evolução e como é que ajuda também dos mais evoluídos a esse mundo?
A ajuda dos mais evoluídos é muito restrita, certo? Quase nenhuma, a não ser de pura observação. Lá no Livro dos Espíritos, a gente vê que o mal cansa, o espírito se cansa do mal. Esses mundos que a gente está falando é um mundo em que só impera o mal, só existe o mal, até ele se cansar.
Então, a maior ajuda é observar e esperar se cansar.
É observar, e no momento que ele começa a se cansar do mal, é proporcionar uma reencarnação no mundo melhor, para dar uma folga para o espírito.
Só impera o mal.
Quando você vê aqui na Terra, você tem o mal, mas você também tem pontos do bem.
Vários pontos.
Isso. Mas num mundo desses, você não tem esses pontos do bem. Certo? Os pontos de bem são os locais onde os espíritos mais evoluídos ficam. Não estou dizendo encarnados.
São
desencarnados que estão lá porque Deus não abandona nenhuma dessas criaturas. Então são espíritos desencarnados que permanecem, vivem em determinados pontos fora da crosta, não encarnado, mas num padrão mais sutil. Esses são os pontos de luz, que precisa de um ponto de luz para atrair os que estão já querendo largar da vida. Então eles precisam de uma direção, eles precisam de pontos de luz. Igual aqui nós temos os pontos de luz.
E o processo é o mesmo, eles ficam aguardando o mal se cansar para que ele possa atrair, porque senão a reprodutividade nem chega. Por mais que eles queiram ajudar,
Não chega, né? Não, na verdade, é o que a gente está falando. A ajuda, ela não é de uma forma ostensiva. A ajuda é só manter um ponto de luz para esse espírito que vem caminhando nessa direção.
Se estiver só observando, né?
Só observando. É só um ponto de luz para o espírito caminhar naquela direção. Eu sei que eu tenho que ir naquela direção, aí eu vou naquela direção. Mas eles não fazem trabalhos assim de atividade. Eles só vão, obviamente, depois proporcionar a reencarnação. É o trabalho que esses espíritos fazem. Certo? São espíritos de elevada abnegação, elevado padrão moral, incorruptível, e que se prestam, se voluntariam para permanecer nesses locais por longo período de tempo. Apenas para ajudar, servir de ponto de luz para espíritos.
Tem um exemplo de mundo como esse no nosso sistema solar?
Não. Não existem mundos como esse no nosso sistema solar. São capazes de Deus, a paz de Jesus, possa permanecer conosco, em nossos corações, pacificando, tranquilizando, nos deixando fortalecidos e cientes que a providência divina não abandona nenhum de nós, seja qual for a situação, que sempre haverão espíritos melhores que nós para nos ajudar. Espíritos que estão em condições de nos ajudar estarão sempre prontos no momento que levantarmos a cabeça e pedirmos ajuda. Mas pedirmos ajuda de coração, cientes do caminho que devemos trilhar, cientes do que devemos fazer com a nossa vida de espíritos. Muita paz.